SBPC na UFMG 2017, reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
A saúde no Brasil pode perder até 654 bilhões de reais em 20 anos, devido à emenda constitucional 95, que congela investimentos do governo federal para o período. A estimativa foi apresentada hoje, durante conferência na reunião anual da SBPC, e a repórter Jéssica Viveiros tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. A cada um real investido em saúde é um aumento esperado no Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, de R$1,70. Esses dados de efeito multiplicador da saúde no país são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e foram apresentados durante a conferência Crise Econômica, Austeridade Fiscal e Saúde no Brasil, com a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto, Fabíola Supino Vieira. Em contrapartida, as políticas de subsídio adotadas em planos de austeridade fiscal não apresentam um retorno econômico significativo. Os números apontam, Vinícius, para a necessidade de governos continuarem investindo na saúde em tempos de crise. Citando o caso brasileiro, um exemplo atual da política de austeridade fiscal é a emenda constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC do teto e que congela investimentos do governo por 20 anos. A especialista do IPEA e conferencista hoje é coautora de uma nota técnica divulgada em setembro do ano passado, que prevê que a saúde no Brasil perderá até 654 bilhões de reais nesse período de 20 anos, considerando o crescimento real do PIB de 2% ao ano. Na prática, Vinícius, a emenda constitucional 95, ela não inclui os ganhos econômicos do governo em investimentos de educação e saúde, ou seja, a emenda constitucional só é vantajosa se não houver crescimento econômico no país. A especialista em políticas públicas e gestão governamental do IPEA, Fabíola Supino Vieira, aponta alguns fatores que justificam a ineficácia da emenda constitucional e a necessidade do aumento gradativo de investimentos no setor.
Então você tem envelhecimento da população, nós vamos dobrar a população de idosos em mais ou menos 20 anos. Outra questão é essa incorporação tecnológica. Existe uma pressão muito grande para incorporar novas tecnologias que são mais caras e que impactam o orçamento da saúde. E isso tudo faz uma pressão tremenda. Outra questão importante é que a inflação do setor saúde é diferente da inflação geral. O orçamento vai ser corrigido pelo índice geral do IPCA, mas a inflação no setor saúde, a setorial, ela é maior do que o índice geral. Então isso mostra que é mais um estrangulamento para o Orçamento Federal da Saúde. Pode comprometer, claro, né, a oferta de serviços, porque o Ministério da Saúde ele cofinancia o Sistema Único de Saúde juntamente com estados e municípios.
A crise econômica, Vinícius, contribui para aumentar a demanda do setor de saúde no Brasil. 80% das 47 milhões de pessoas assistidas por planos privados de saúde têm o benefício pago pela empresa onde trabalham. Com o desemprego, tem-se um efeito bola de neve, como explica a vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Eliola Gurgel de Andrade, que é professora da Faculdade de Medicina daqui da UFMG e que foi apresentadora da conferência.
Essa oscilação, né, de hoje com 14 milhões de desempregados, isso dá a dimensão da pressão, né, que vem sobre assistência pública à saúde, que já vinha sofrendo restrições de financiamento. Né? Então a gente começa a ver a crise assistencial mesmo no setor público. Nós não podemos assistir isso passivamente, né? O momento de reunião da SBPC é um momento importante de tomada de posição de vários setores, né, que estão aqui participando dos debates, para que a gente possa reverter essa situação.
A emenda constitucional 95 foi alvo de críticas durante a programação da reunião anual da SBPC, Vinícius, ao longo dessa semana, por congelar não só os gastos de saúde, mas também impactar em setores como educação, ciência e tecnologia. A conferência Crise Econômica, Austeridade Fiscal e Saúde no Brasil foi realizada hoje, na manhã de hoje, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações.